Papo Reto.
Bem, galera, hoje a gente vai falar de um esporte praticado lá no Macapá, que está fazendo muito sucesso entre os jovens da região. Isso mesmo. É um esporte diferente, intrigante, que eu quero conhecer mais aqui juntinho com vocês, né? É o futilama, gente. E ele é realizado especialmente aí nas condições desafiadoras do vai e vem das marés do Rio Amazonas. E aí eu tô aqui com Mário Frota, ele é presidente da Federação Amapaense de Futilama. Ele que vai contar aqui tudinho pra gente. Oi, Mário Frota, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde. A gente sente uma satisfação muito grande poder falar do esporte que é jogado aqui na nossa capital, no nosso estado, que é o futilama.
Olha que legal, hein, Mário? Eu quero que você conte aqui para os nossos ouvintes, né? Como é que surgiu essa ideia, né, de realizar um campeonato de futebol nesse ambiente, assim, digamos, tão peculiar? Conta pra gente.
É, na verdade, é a falta de opção, na verdade, que existia há tempos passados, né, na verdade, que os caras que tinham embarcação, na verdade, que vinham entregar aqui em Macapá, que vinham aqui encostar aqui no trapiche, Elias e Levi, eles encostavam no trapiche, aí como a maré baixava, eles tinham um momento, entendeu, de jogar um futebol, na verdade, jogar bola na praia. Esse era o nome, né, uhum, antigo do... que hoje é futilama, mas era antigo esse daí, que ele batia a bola na trave, então perdia, ganhava esse tempo de maré, né, quando era pista para jogo, quando era de dia, né, então uhum, a galera batia essa pelada na praia aí, que hoje é denominado futilama, mas a gente, já, através da nossa competição, né, que foi de 2002, que foi feito o primeiro campeonato de futilama, né, organizado pela Comel, a Coordenadoria de Esporte e Lazer aqui do município de Macapá, né? Uhum. Eu ainda, nesse tempo ainda, eu jogava ainda, né? Eu jogava futilama, né? Ainda não tinha sido criada a Federação de Futilama. Isso era um projeto político, né? Um projeto onde era de um prefeito, uhum, onde ele implantou o futilama, né? Era a sua secretaria implantou o futilama, esse esporte que é jogado do maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas, aqui na capital Macapá, no estado do Amapá. E assim a gente passou a fazer, praticar, e aí em 2007 foi criada a Federação Amapaense de Futilama, né, com o intuito de não acabar com o esporte, né, que é um esporte muito bacana, que todo mundo se apaixonou realmente, né, e aí a gente, desde lá, a gente vem fazendo essa nossa competição, que é denominada, a gente faz o nosso torneio Cidade de Macapá, que é no dia 4 de fevereiro, uhum, né, faz a primeira competição, que é o torneio de Cidade de Macapá, depois a gente faz o Macapá Verão de Futilama e depois a gente faz o campeonato. No caso, que esse ano vai ser o campeonato 2024 de Futilama.
Olha, e tem uma forma de jogar, né, assim, diferente, né, por causa desse ambiente, né? Conta pra gente, quais são aí esses desafios específicos, Mário, né? Como é que é o jogo, como é que vocês são influenciados, né, por esse estilo do jogo de vocês?
É, na verdade, aqui a gente faz uma arena onde joga 8 contra 8, uhum, né? 8 contra 8, e aí algumas das regras, eu vou explicar, as regras do futilama, toda a bola que passou da linha, no caso, da linha de fundo, é batido, tiro de meta é com o pé, né? Tiro de meta é com o pé, o goleiro vai bater o tiro de meta, ou um jogador mesmo bate. Todas as faltas, passou do meio de campo, é batido direto, né? Então não tem pênalti, né? Não tem pênalti, todas as faltas batidas é direto no gol. É, uhum. Você não pode rolar a bola, é direto no gol. Aí o lateral é batido com o pé também. E é assim, algumas regras que a gente implantou no futilama, né, pra gente colocar realmente único, né, a unidade que seja aqui do nosso esporte. Mas assim, é um esporte que é jogado, né, com muita garra, né. A galera pensa, muitas vezes quando você fala futilama, pensando que a bola não vai rolar, a galera vai se melar, coisa mais... Mas a bola rola, existe uma competição onde uma disputa muito grande, saem muitos gols, né? E é uma paixão realmente aqui do amapaense, do macapaense, o futilama, né? E a gente fica muito feliz em poder realmente divulgar esse esporte através dessa rádio que é muito ouvida.
Olha, que legal. Eu vi uma matéria sobre vocês, né, falando desse esporte de vocês, e eu fiquei apaixonada, né, e eu queria entender. E eu achei legal, porque, assim, tem algumas táticas, né, que os jogadores criam, né, para jogar bem, né, tem que ter um posicionamento da bola certinho, né. Conta pra gente mais esses detalhes aí, né, da hora de jogar nesse ambiente.
É, na verdade, a gente, o Rio Amazonas, para quem não sabe aqui, a gente vive de maré. Uhum. Né? A maré baixa e a gente coloca arena, que a gente fala arena, a gente coloca as traves, as fitas de demarcação, coloca as banderolas para demarcar o campo por fora do campo, né? As banderolas são 14 banderolas em cada campo. Uhum. E aí a gente faz a demarcação desse campo. Mas assim, a estratégia de jogo de cada atleta, né, dos atletas que participam, é colocar ali os dedos, né, fixar um pouco dos dedos para não escorregar direto, para não cair, né, e aí poder ficar posicionado, poder ficar em pé, para poder bater na bola. E a batida na bola geralmente é bem embaixo dela, bate embaixo da bola para ela subir um pouco, para chegar ao passe, ao seu parceiro, né, ou bater no gol, que a bola quique ali na lama ali, né, para ela pegar mais velocidade, ou batida direto, forte mesmo, para tentar fazer o gol. Mas, no mais mesmo, a competição ela é feita muito disputada, né? Os atletas têm que ficar em pé, têm que ficar equilibrados, né? E por isso eles têm que estar com os dedos ali do pé bem fixados, né, também, para não escorregar.
Ah, que legal.
Tem essa estratégia,
né,
também, né? Dos dedos do pé, para ficar um pouco, entendeu? Para se segurar de em pé, para não escorregar em algumas jogadas. Mas no mais, assim, tem jogo, viu? A gente consegue ter uma disputa bem dinâmica, né? Bem disputada, para que as pessoas que assistem e também que joguem fiquem mais animado ainda, muito mais ainda.
Olha, eu vi, né, que tem que ter uns macetes, né? Tem que bater de bico pra bola quicar nas costas e ganhar velocidade. Ou então bater sobre os torrões que se formam no chão molhado pra mudar a trajetória, isso?
Isso mesmo, né? Tem que arrumar algumas estratégias pra você poder chegar ao gol, né? Que esse é o objetivo, tanto do esporte como um todo, né? Uhum. Fazer pontos no basquete ou no vôlei, e já no futebol e também no futilama é fazer gols, né? E aí os atletas têm buscado isso, né? E cada vez mais a disputa é mais acirrada, né, nas nossas competições, né? No ano passado, que a gente fez a nossa competição, foi campeão no feminino, foi a equipe do Lagosta no feminino, e no masculino foi a equipe do Jaú, que foi campeã. Né?
Olha... Vou aproveitar que você já falou aí que tem campeonato envolvendo as mulheres, né? Tem feminino. Então, conta pra gente. Vocês estão na... Acredito, você até falou um pouquinho, né? Mas vocês estão em qual edição do campeonato?
Na verdade, a gente tá na 23ª, a gente vai pra 23ª edição do campeonato.
Ah, né? E vocês já estão com participação de quantas equipes?
Olha, a gente começou com 248 equipes, né?
Nossa!
Quando começou 2002, quando começou a competição, era 8 equipes.
Olha.
Aí de 2002 só cresceu, né? Uhum. Aí foi crescendo, aí foi até 248 equipes participando. Aí depois a gente colocou 100 equipes, né? Quando a gente começou a organizar, a gente reduziu essas equipes, colocou 20 feminina e 80 masculina, né? Aí que futebol feminino, né, a gente sempre, ela foi incluída com futilama, sempre.
Olha.
E é assim, quando você fala, quando eu já comecei a falar do futebol feminino, né, a gente sempre colocou o futebol feminino, sempre elas, as mulheres como atletas, não vendo mulher como como de repente a beleza da mulher, o cabelo dela é bonito, ela vai ter que desfilar para poder ter miss, não tem isso aqui. Isso aqui a gente vê a mulher como atleta, entendeu? Como atleta, como qualquer masculino ou qualquer outro tipo de situação, entendeu? A gente vê, sempre vivo aqui que o mesmo valor que a gente dá também para o masculino, a gente dá para o feminino. Mesmo sendo mais equipes o masculino, mas a gente dá o mesmo valor também para o feminino. Então, para valorizar as mulheres, né? Eu sempre tive uma visão, quando eu assumi a Federação de Futilama, que eu fui estudar um pouco sobre as mulheres. E aí eu vi que as mulheres, pelo menos aqui no Brasil, passaram um tempo, quase 20 anos, sem praticar nenhum tipo de esporte. Elas eram excluídas, né? Elas eram proibidas, na verdade, de praticar esporte. Então isso daí, quando eu vi, eu digo, cara, aqui a mulher comigo, entendeu? Na minha gestão, aonde eu estiver, elas vão ter, não prioridade, porque a gente faz igualdade, né? É igualdade, né? Mas assim, elas vão ter um olhar diferenciado por conta de quantas Martas a gente não perdeu no passado, quantas Cristiane, quantas mulheres que realmente foram atletas de alto nível que não conseguiram acessar a prática realmente de disputar algo, sabe? Foram proibidas de disputar. Então isso daí me dói muito, né? Esse tempo que foi passado. Para mim é passado, né? Mas é um passado que realmente a gente tem que valorizar as mulheres sempre.
Que demais! Então, é um campeonato aí que já, então, olha para o futebol feminino, né? Com esse olhar, e você, achei muito legal que você colocou, né? Que a premiação é dada a tanto a homens ou mulheres, do mesmo jeito, sem distinção de gênero, né, Mário?
Isso mesmo, e é disputado na mesma data, entendeu? É, jogo masculino hoje, aí jogo feminino também hoje na mesma arena, entendeu? Sabe? Aí, então, simultaneamente, duas arenas jogam equipes, sabe? Aí, tanto masculina quanto feminina, sabe? O campeonato, ele é na mesma final. No dia que acaba o masculino, acaba o feminino também. Não tem esse negócio de amanhã a gente vai fazer o masculino, hoje o feminino, entendeu? Sempre acaba junto, a premiação também é junto, entregue, entendeu? Do masculino e do feminino. Então, sabe, é aquela coisa de igualdade mesmo, sabe? Total entre seres humanos, sabe? Independente de ser homem, mulher ou qualquer outro tipo de opção sexual, a gente trata aqui, tenta tratar de forma única, sabe? Isso daí é importante para
o futebol, né? Para vocês,
na
né? Para o campeonato.
Seres humanos mesmo. Seres humanos mesmo. O tratamento por ser humano. Quando você fala de mulher ou de homem ou de qualquer outra opção sexual que a pessoa tenha, você tratar na igualdade, você tem realmente, a pessoa vai se sentir valorizada naquilo que ela está fazendo. Né? Quando a gente faz algo, entendeu? De jeito, por exemplo, assim, se eu crio aqui mesmo no Amapá, através do Futilama, como um esporte nosso, tal, que a gente pode criar várias situações aqui através do Futilama, porque ele é nosso, né? Aqui a gente pode fazer algumas coisas diferentes, mas, sabe, a gente nunca fez com que tanto o homem quanto a mulher seja olhado, se não seja no esporte, entendeu?
Efeito.
É o lado esportivo, sabe? Total. Sabe? Não, a gente usou, que nem eu falei, citei, esse negócio de miss, a gente vai ver a mulher mais bonita, ou a gente vai ver o homem mais bonito, ou beleza já se torna em outra questão. Aqui é o futilama, entendeu? A valorização do atleta e da atleta.
Perfeito. Hoje são quantas equipes, masculinas e femininas?
Hoje nós temos 80 equipes masculinas e 20 femininas, né? Participo da competição. E assim, é uma competição muito disputada, né? Que pelo menos de agora do ano passado que nós tivemos, tivemos aí de agosto a dezembro disputas aí direto até sair o campeão, que foi o Lagosta feminino e o Jaú masculino.
Aproveito e vou falar dos nomes, né? Os times estão aí, eles têm um destaque, né? Que os nomes dos times homenageiam, né? A fauna e a flora. E essas lendas regionais aí de vocês, não é isso, Mário?
Na verdade é assim, né? Quando iniciou o Futilama, eu homenageava, né? Falava da fauna e flora, Né? Aí a gente colocou lendas, porque o Amazônia, na verdade, a gente conta muita história, né? Conta nossas lendas, né? A lenda do boto, da cobra grande, a lenda do curupira, mapiguari, entendeu? Vários tipos de lendas que existem aqui na região amazônica. E aí nós colocamos também o rio Amazonas, o único rio que é homenageado com o nome do Futilama é o rio Amazonas, porque é nele que a gente joga, né? As margens dele que a gente joga, então a gente homenageou ele. A gente é lendas, né? É, no caso, a fauna e flora, lendas e o rio Amazonas, né? Que a gente homenageia através dos nomes das equipes de Futilama.
Olha, que legal. Ó, tem pergunta aqui para você. O ouvinte, sim, Otávio Bastos, ele é de São José dos Campos, ele pergunta assim: qual a importância do Futilama na formação da identidade cultural da região aí de vocês?
É, na verdade, aqui a gente, como a gente mora numa região norte, onde a gente pouca estrutura, né, opções de lazer que a gente tem, né? Por exemplo, aqui no estado do Amapá, em Macapá, tem muitas pessoas que moram em palafitas, que moram em baixadas, né? O nome aqui é baixada, que não tem nada de estrutura para eles praticarem o esporte. Então essas pessoas, né, elas vão para a orla de Macapá e lá elas jogam futilama, hoje com o nome de futilama. Então é uma opção que nós temos, isso valoriza muito o nosso povo, né? É porque hoje o futilama já é esporte cultural e imaterial de Macapá. Né?
Sério?
O vereador Alexandre Azevedo, ele fez a lei, né, em 2021, né, que faz o futilama como esporte cultural e material de Macapá. Então, valoriza, né? Valoriza o povo, valoriza a nossa cultura, valoriza o nosso esporte, né, de forma positiva. No tempo, eu gosto sempre de falar isso, no tempo que todos os políticos aqui do Amapá foram presos, né, e parece que foi em 2010, nós tivemos uma matéria nacional do Futilama mostrando o nosso estado de forma positiva, né, de forma positiva, entendeu? Mostrando que realmente aqui tem um esporte que é jogado às margens do maior rio do mundo, onde valoriza aqui o homem contra a mulher, né, que valoriza também os nomes da fauna, flora, lendas e do nosso rio Amazonas. Então, fala realmente da nossa região total, que fala a respeito do nosso rio, das nossas lendas e também da fauna e flora.
Perfeito. E aí, assim, tem uns momentos, né, eu fico pensando, né, quais são os principais ajustes aí necessários de vocês, né, nessa organização do campeonato de futebol para que ele ocorra, né? Porque tem a questão da água, né, que tem, sobe e desce, né, e a imprevisibilidade das condições, né? Como é que vocês se veem, quais são os ajustes que vocês têm que fazer ao longo aí do campeonato, quando ocorrem essas coisas?
A gente tem a tábua da maré, né? A tábua da maré, a gente baixa ela, eu baixo ela o ano todo, né? Aí eu sei que dia que vai dar a maré seca, né? E a maré cheia, que dia que vai dar propícia para a gente poder fazer a prática do futilama, né? O horário, tudinho, tudo, né? A gente faz a tabela também das equipes, com o nome das equipes, tudinho, horário, entendeu? Com quantos jogos vai ter numa arena, quantos jogos vai ter na outra arena, quais são as equipes que vão jogar. Então, toda tem uma organização total mesmo, a gente está falando de uma competição, onde tem tabela, onde tem as equipes todas, onde tem horário de jogos para... Não horário de jogos para cada equipe, tem o horário que vai começar, porque a gente está falando de natureza. E a natureza sempre a gente respeitou, né? Sempre a gente respeitou a natureza, porque ela é única. Quem manda no horário dos nossos jogos é a natureza, né? Então, é a maré, a gente fala, né? A maré que manda no horário dos jogos. A gente só tenta organizar algo que possa começar e terminar, tipo no horário que a gente determina. Mas quem manda mesmo é a maré.
Perfeito. Mário, conta aqui alguma história, algum momento marcante aí que você possa destacar aqui, que seja bem específico, uma condição aí bem única do Futilama. Conta pra nós. Tem uma equipe que marcou um gol decisivo durante alguma maré alta? Como é que foi? Conta aí alguma história bem legal pra gente.
Na verdade, uma que destacou muito foi um campeonato que nós fizemos, né, ao lado do Trapiche Eliezer Levi, né? E aí a gente, é que nem eu estava falando, a gente faz a nossa competição para dar tudo certo, né? Para dar tudo certo. Mas a gente depende da maré, depende da natureza. E a natureza que manda. E aí, quando eu vi a água, estava na metade do jogo, já estava na metade do segundo tempo, e a maré começou a entrar na arena, que a gente fala. Começou a adentrar, e aí eu pedi pro pessoal, poxa, bora, a gente vai encerrar, né? E aí a gente começa outro dia. Os caras, não, a gente vai, quer jogar, a gente vai jogar aqui. Aí eu digo, vocês querem jogar? Então, ei. Aí ficou a metade de um campo, né, com água, né, com água pela canela, assim, a galera, e a outra seca. É coisa incrível mesmo, assim, coisa que para mim marcou muito, né? Até porque existe muito aquela coisa, quando a gente fala de uma competição, existe muita reclamação, né? O cara, poxa, olha, a água tá cheia, a gente vai parar. Não teve reclamação. Teve o pessoal querendo jogar, né? Realmente, entendeu? Ninguém reclamou. Então, isso daí foi um momento muito especial para mim, porque eu não faço futilama para acontecer isso. Eu faço futilama para dar tudo certinho, entendeu? Mas quando se fala de natureza, né? Aí aconteceu isso. Isso daí me marcou muito, até porque aconteceu duas vezes já, né? Já duas vezes aconteceu. Mas assim, marca muito porque a gente programa algo para dar certo, né? Para dar certo. Mas aí a natureza que comanda. E isso é muito bacana. Às vezes equipes também se divertindo, né? Aí se lavando. Porque assim, a gente fala de futilama, né? Pensa em algo sujo, né? Pensa lama, pensa algo sujo, que nada. A gente é limpo, é jogada limpa, entendeu? É feito muitos gols, entendeu? Aí a pessoa vai no rio e se lava e sai de lá limpa, né?
Olha.
Então, sabe, é futilama só o nome para criar algo pra gente que realmente é como esporte. Mas é jogado limpo e o nosso Rio Amazonas deixa também a galera muito limpa quando sai de lá também, viu?
Ah, que legal. Ó, a gente tem até um locutor, né, esportivo para falar, né, para fazer a narração do jogo aí. Sim. Do futilama, né? A gente trouxe até um trechinho aqui desse locutor, vamos lá.
É, galera, é o Futilama, organizado aqui pela Federação de Futilama e presidente da Federação de Futilama, Mário Frota. É, galera, organização aqui perfeita, e as equipes jogando, premiação vai ser de troféu e também primeiro colocado R$500, segundo colocado R$200, tanto no masculino quanto no feminino. Já vem ali a equipe do Pororoca, chegou, deu um chute ali, a bola vai passando, é só...
Aê!
É verdade.
Olha só!
Na verdade, eu trabalho na crônica esportiva aqui do estado do Amapá, né? Eu sou crônica esportivo, né?
E a gente, Brasil!
Muito bacana, cara. Brasil,
que legal!
Excelente, né? É excelente a gente ver algo assim, aqui do nosso estado, né? Sendo reconhecido. Eu fico muito feliz de vocês poderem fazer uma entrevista comigo para falar a respeito do futilama, né? A gente já deu entrevista em nível internacional, mas sempre para mim é muito gratificante poder falar do futilama, né?
Com
poder
certeza.
Falar novamente do esporte que é jogado aqui, poder valorizar o nosso povo, valorizar a nossa cultura, o nosso esporte, valorizar a nossa cidade, o nosso estado, sabe? E a nossa região norte e a nossa região amazônida, sabe? E o nosso Brasil, quando a gente dá uma entrevista internacional, que agora veio a Luciana Guimarães, ela veio agora, né, do jornal The Watch, o segundo maior dos Estados Unidos, né, só perde para o New York Times, né? E aí a gente deu entrevista para ela. Então a gente divulga o Brasil de forma positiva, divulga Macapá, o Amapá, a Amazônia, divulga o Brasil de forma positiva, né, no mundo, né? E aí essa matéria, quando sair, eu vou mandar para Patrícia.
Ah,
e aí quando sair a matéria, eu vou mandar para ela, e aí para vocês divulgarem. Eu acho que vai ser muito bacana estar vendo aí. Saiu na revista Gol também, né, que foi o Maurício de Paiva que fez uma entrevista também com a gente, fez uma matéria para falar do futilama, né? A gente já foi visto já também numa revista alemã, né, que já veio aqui falar também do futilama. Então, internacionalmente, a gente já é coisa. Mas qual é o meu desejo maior? É de fazer com que o nosso povo conheça o futilama. O estado do Amapá, Macapá, conheça o nosso esporte, né? A nossa região norte, conheça aqui o Futilama, que venha aqui no estado do Amapá, em Macapá, para conhecer esse esporte que é jogado às margens do maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas. A gente depende de maré, né? A maré cheia. Nós vivemos a maré assim, rapidinho, só para não tomar muito tempo. Não sei se o programa de vocês já está corrido, mas assim, só para falar rapidinho. Respeito da maré, a maré nós temos dois momentos dela aqui, né? Ela cheia, ela passa 5 horas enchendo, entendeu? Enchendo, aí ela chega no nível máximo, passa 1 hora de pré-amar. Passa 1 hora de pré-amar, ela começa a descer, passa 5 horas secando e seca totalmente lá e passa mais 1 hora. Então faz as 6 horas, né? Tanto cheia como seca, né? Passa 5 horas cheia, na verdade, enchendo. E 1 hora de pré-amar, né? Sempre tanto cheia como seca, para 12 horas, né? A gente tem essa peculiaridade aqui na nossa região, que é a maré.
Olha, e aí mesmo assim vocês vão lá, fazem esse campeonato muito legal. Mário, eu queria que você falasse assim pra gente, né? Como é que você enxerga, né? Vocês aí, né? Da federação, como é que vocês enxergam, então, o futuro do Futilama, né? Nos mares do Rio Amazonas em Macapá.
É, na verdade a gente enxerga fazendo campeonatos que possam trazer, né, outros estados virem aqui para praticar junto com a gente, né? Fazer um campeonato, quem sabe, norte e nordeste, fazer um campeonato norte, fazer um campeonato Pará, Amapá ou Amazonas, entendeu? Trazer com que realmente as pessoas possam vir aqui fazer a prática justamente. Onde que só aqui é propícia para essa finalidade, né? Com esse nome, né? Com essa peculiaridade única que nós temos aqui, a gente tem que fazer com que as pessoas venham e conheçam esse esporte. Porque esse esporte não pode ficar só com a gente, né? A gente está falando de um esporte onde é nosso, viu? Nós criamos um esporte, é brasileiro, é nosso, é nortista, é macapaense, é amapaense, entendeu? É do Amazonas, sabe? A gente tem um esporte aqui, muitas vezes a gente quer divulgar tanto. O futebol foi criado, os ingleses que criaram o futebol, né? E ele é uma paixão nacional, né? A gente está falando de um esporte que foi criado nosso. O Futilama é nosso, é único. Se a gente souber vender ele, souber divulgar ele de forma correta, a gente vai conseguir divulgar um esporte que é nosso, entendeu? Sabe? Algo nosso. Então isso daí é muito gratificante.
Olha que legal, tão sucesso aí, Mário, né? Que o Futilama seja realmente, né, reconhecido como uma celebração da natureza e do esporte aí em Macapá. Obrigada por nos apresentar o Futilama, valeu! E que vocês continuem aí tendo essa experiência extraordinária, né, para todos os participantes, abrindo aí tanto para o feminino quanto para o masculino. Que demais! Foi muito gostoso conhecer um pouquinho da história de vocês. Mário, quer deixar sua mensagem final aqui para os nossos ouvintes?
Sim, sim, eu quero agradecer aí a rádio, agradecer a Patrícia por se comunicar com a gente, agradecer a você conduzindo esse programa de forma muito excelente aí, né? Parabenizar todos que fazem parte desse programa, que Deus abençoe e guarde, e todos os ouvintes, né? E até a próxima, se Deus quiser.
Tá, joia. Tem uma forma da gente assistir? Vocês fazem algumas transmissões via YouTube?
Sim, sim, vídeos. A gente vai estar. Eu faço muito através da Eu faço mais live através da minha rede social mesmo, né? Que é Francimário Silva Frota, né? Que é o meu nome. Aí eu faço mais através do meu Face. A gente não tem ainda um canal que realmente possa divulgar o futebol. A gente vai estar fazendo isso daí até porque é necessário, né? Uhum. Pra gente poder estar divulgando de melhor forma possível.
Mas hoje só no Facebook que você tem?
Sim, sim. No Facebook.
Francimário?
Francimário Silva Frota.
Opa, perfeito então, Francimário. Tá. Valeu, tá, então, pela participação. Tá. Sucesso aí para vocês e que cada vez mais vocês tenham aí bom desempenho. Tchau, tchau, amigo.
Tchau.
Tchau. E foi isso, gente. Eu conversei então com o presidente da Federação Amapaense de Futilama, o Mário Frota, e falamos aqui sobre o Futilama.